Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Esdras, no capítulo 1. Esdras. Tem um livro na Bíblia que o nome é Esdras. Esdras, capítulo 1. Você que está nos acompanhando pela internet, se você tem uma Bíblia, procure Esdras no capítulo 1 e acompanhe a leitura conosco. Nós vamos ler todo o capítulo 1 de Esdras. São 11 versículos apenas. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Celsbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata, de quantidade inferior, e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Celsbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, construir as coisas não é fácil. Construir, conquistar. Você sabe que conquistar é difícil, entre outras razões, porque muitas vezes você parte do nada ou parte do pouco, até que você começa a conquistar. Uma pessoa que tem uma grande loja de pneus, uma grande rede de pneus. Eu conheci um homem dono de uma grande rede de pneus, e fiquei sabendo que ele havia começado com uma borracharia, e depois ele começou a vender ali pneus na borracharia, e assim foi estendendo o seu negócio, até que ele se tornou dono de uma grande rede vendedora de pneus. Fazer, conquistar, não é simples. Agora, uma outra coisa que não é fácil, é manter. Manter é muito difícil. Eu conversava com uma pessoa há pouco tempo, que é uma pessoa que durante a vida construiu. E eu perguntei a ele se foi mais fácil construir ou se era mais fácil, mais difícil construir ou mais difícil manter. E ele deu sinais de que manter era mais difícil. Porque quando se começa com uma garra muito grande. Quando se começa, você tem uns certos alvos. Depois, a coisa começa a ficar boa e começam a ocorrer alguns problemas. Dentre os muitos problemas é que o bom é inimigo do excelente. O bom é inimigo do ótimo. Então, quando tudo está bom, está mais ou menos bom, para você continuar. Mas uma outra questão também, meus irmãos, é que a geração muda. Aquele que teve uma pegada para construir e construiu as coisas, ele está adiantado em idade. E vem atrás as pessoas mais novas. As pessoas mais novas tendem a não dar tanto valor àquilo que foi construído. Então, manter depende da ação não só de quem conquistou, mas de outros que vêm herdando aquilo. Isso na vida familiar, isso na vida de uma igreja. Uma igreja, às vezes, ela tem uma pegada. Com o tempo, aquela pegada diminui, aquela força diminui, porque vem outros, vem outra geração que não tem a mesma determinação, o mesmo espírito. Numa empresa, a mesma coisa. Meu irmão, no meio de um povo, também a mesma coisa. Você veja, no caso do texto que nós acabamos de ler, eles estão vivendo agora um momento diferente. Tem conquista envolvida e tem manter a conquista. Só que eles estão numa outra fase, num outro foco. Reconstruir. Reconstruir também não é simples. Porque se por um lado há desânimo na pessoa que não tem nada, ou que parte do pouco, que parte do zero em direção de alguma coisa, e a pessoa pensar, mas conseguir isso assim é muito difícil. Então tem aquele desânimo de sair do nada. Manter também tem o ponto desafiador de você dizer assim, mas a gente trabalha para manter. Mas reconstruir, irmãos, não é simples, porque tem o impacto do desânimo de ter perdido alguma coisa. Quando você perde, isso pode ter um efeito devastador. Todo mundo, por exemplo, em termos familiares, entra no casamento com nota 10. Todo mundo ganha 10. Todo mundo começa casado com nota 10. É nota 10 por quê? Porque todo mundo entra casado para te fazer feliz. Você é o maior presente que Deus podia me dar. Olha, nota 10. Eu tenho ouvido, meus irmãos, essa frase que Deus reservou para mim algo melhor do que eu sonhava. Eu tenho ouvido praticamente em quase todos os casamentos há muitos anos. Então todo mundo começa como a concretização de um sonho que foi além do que a pessoa podia imaginar. Todo mundo começa com morar, se precisar nós vamos morar até debaixo da ponte. Se bem que hoje em dia, esse aspecto de morar até debaixo da ponte está bem diminuto. Está assim o ânimo para morar em qualquer lugar, inclusive o ânimo para não ter certas coisas está bem pequeno. O pessoal está muito exigente. O pessoal está querendo tudo. Não vou nem falar nada, deixa para lá. Mas o pessoal está exigente. Agora, quando chega lá na frente, que você tem que reconstruir um casamento, aí é difícil porque o desânimo, o desgaste de ter perdido certas coisas, ter perdido os pontos, começou com 10, agora está com 1,5. Então reconstruir não é simples. Irmãos, só que na vida da gente, nós estamos sempre convidados às três coisas. Nós precisamos construir, nós precisamos manter, e há coisas que precisam ser reconstruídas. No livro de Esdras, meus irmãos, nós encontramos o povo de Deus numa hora de reconstruir, de começar de novo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia invadido Jerusalém e levado cativo alguns jovens. Isso é bem retratado no livro de Daniel. Alguns jovens talentosos foram levados para a Babilônia e eles iriam ser instruídos na literatura babilônica, na língua babilônica, no costume babilônico, na ciência da Babilônia, e eles, aquela elite, iria servir a Nabucodonosor. Daniel está entre esses. Os idosos, muitas mulheres, muitas crianças foram mortas quando Nabucodonosor entrou e conquistou Jerusalém. As casas queimadas, roubaram do templo de Jerusalém os utensílios valiosos. Aqui, meus irmãos, chega a narrar os utensílios e chega a dizer 5.400 utensílios de ouro e de prata. Empobreceu Judá. Ficaram em Judá apenas um pequeno grupo de pessoas, de judeus. Gente pobre, doente, algumas pessoas que haviam se escondido, uma situação de pobreza mesmo. Deixaram Judá como terra arrasada. O tempo passou. Quando, agora preste atenção nisso aqui, antes de Nabucodonosor entrar em Jerusalém, Jeremias o profeta disse que a Babilônia, que iria haver o cativeiro. Os profetas falsos diziam, não vai haver. Jeremias dizia, vai haver o cativeiro. E Jeremias dizia, se entreguem logo ao rei da Babilônia. E os profetas falsos diziam, Deus vai dar paz. Você sabe que o povo aplaude profeta falso. O povo todo aplaudia os falsos profetas, os reis ficavam com ódio de Jeremias, porque Jeremias dizia que o cativeiro ia acontecer. Chegaram a prender Jeremias, bateram em Jeremias, quase mataram Jeremias. Os profetas falsos ficaram, as palavras foram ao vento, o cativeiro veio, e o Nabucodonosor levou então um grupo para a Babilônia. Só que o próprio Jeremias profetizou que depois de 70 anos, Deus traria castigo à Babilônia. Deus iria corrigir a Babilônia. E que o povo voltaria. Depois passado o tempo, aconteceu exatamente isso. Por quê? Porque Nabucodonosor era rei da Babilônia quando invadiu Judá. O tempo passou. Passou Nabucodonosor, passou Dario, passaram eles. O rei Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, que havia conquistado o Judá. Um reino mais forte conquistou a Babilônia, que era um super-reino. E o rei Ciro da Pérsia, quando conquistou a Babilônia, disse assim, agora veja, todos os judeus, todos aqueles que restaram, todos os que sobreviveram, voltem para Jerusalém. Voltem para Jerusalém e todo mundo contribua com eles para que seja construído o templo que havia sido destruído. Dei pegou os utensílios que tinham sido roubados de Jerusalém por Nabucodonosor e devolveu tudo. Aqui no texto diz 5.400 utensílios de ouro. Mandou reconstruir. Esdras é líder para poder reconstruir o templo, irmãos. Algumas lições que nós aprendemos aqui. Primeiro, a lição sobre a soberania de Deus. Eu tenho, meus irmãos, ficado cada dia mais impressionado na Bíblia com a doutrina da soberania de Deus. A doutrina da soberania de Deus, ela é uma doutrina que nós devemos amar. Por quê? Primeiro lugar, meus irmãos, Deus levanta quem Ele quer, Ele é soberano. Deus usou Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia, meus irmãos, é onde hoje se localiza o Irã. Onde hoje é o Irã? O Irã é a antiga Pérsia. Um rei persa conquista a Babilônia, que havia conquistado Jerusalém, que havia castigado Jerusalém. Agora Deus quer reconstruir Jerusalém e sua obra no meio do seu povo. Ele pega o Ciro, que era um rei pagão, era um rei que não tinha o temor a Deus, e Deus usa o Ciro para possibilitar que o povo judeu saísse da Babilônia, voltasse para Jerusalém. Deus usa o Ciro para determinar que todo mundo ajudasse, doando, entregando utensílios, Deus usa o Ciro para pegar aquilo que Nabucodonosor havia tirado do templo, para devolver para o templo de Jerusalém. Meus irmãos, Deus usa quem Ele quer. Na sua vida, às vezes, está lhe abençoando, está abrindo a porta para a sua família, está abrindo a porta para um filho seu, está abrindo uma porta para um tratamento. Alguém que é ímpio, Deus usa aquela pessoa na sua vida. Eu gosto daquela história que eu já contei aqui algumas vezes, do crente que passava uma grande necessidade. E ele estava, meus irmãos, num momento de tanto aperto que os filhos saíram para a escola de manhã, comeram os últimos biscoitinhos, um cafezinho com leite que tomaram e foram embora. E aquele homem, quase que em desespero dentro de casa, olhando e pensando, na hora que os filhos voltarem da escola, o que a esposa terá para oferecer? A mulher aflita. Eles olharam, ele já olhou no quintal, não tinha mais fruta para ser colhida. E ele então foi para o lado de fora da casa mais uma vez e começou a orar. Começou a orar em voz alta. Ó Senhor, o Senhor sabe que não tem nada aqui em casa. O Senhor sabe que nós estamos sem alimento. A Tua palavra diz assim, assim, assim. Os meus filhos vão voltar e o que eles encontrarão? Senhor, providencie os recursos para o almoço. Providencie os recursos para essa semana. Irmãos, do lado da casa dele morava um vizinho, e esse vizinho era um homem ímpio mesmo, que servia a Satanás. E esse homem disse: hoje eu desmoralizo esse crente. Porque havia aquela antipatia pelo crente. Aquele homem saiu, foi no mercado, fez uma baita de uma compra, e veio com aquela compra, o carro cheio de coisas. Ele chegou na porta da casa do crente, bateu na porta da casa, o irmão veio atender, olhou aquela quantidade de coisas, e o homem disse: o diabo mandou trazer para você. Porque ele havia escutado camarada orando lá a Deus. Então ele disse: o diabo mandou trazer. O crente disse: ô glória, quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Meus irmãos, é assim. Está lá o Ciro, um homem ímpio, de repente bate o temor do Senhor. Na vida de cada um de nós, meus irmãos, nós temos situações que Deus abriu uma porta sim e fez acontecer alguma coisa, e Deus pode fazer acontecer. Você olha de um lado para o outro hoje, aqueles habitantes, aquele restante, aqueles sobreviventes de Judá, olhavam de um lado para o outro, parece que sem esperança, sem alguém para se levantar aqui, e Deus levanta Ciro, o rei da Pérsia. Quanto à soberania de Deus, um outro aspecto: Deus cumpre a sua palavra de uma maneira tão bacana. Jeremias havia profetizado, irmãos. Em Jeremias capítulo 25, o verso 12. Jeremias 25, 12. Antes que o cativeiro babilônico acontecesse, Jeremias profetizou que ele iria acontecer, mas que depois Deus iria trazer juízo à Babilônia. Quando se completaram os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu que a Babilônia ficou arrasada quando Ciro, o rei da Pérsia, veio e conquistou a Babilônia. A Babilônia havia conquistado Judá, Jerusalém. Quando a Babilônia estava para conquistar Jerusalém, o profeta diz: a Babilônia vai conquistar Jerusalém. Depois de 70 anos, a Babilônia será conquistada. Você sabe que a palavra profética sempre se cumpre. Isso tem a ver com a soberania de Deus, porque Deus não deixa que sua palavra volte vazia. Nada da palavra de Deus, meus irmãos, vai cair por terra. A palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus demonstra então a sua soberania. Uma outra questão muito importante que nós aprendemos aqui no verso 4. Deus convoca todo remanescente, todo sobrevivente. Diz o verso 4: e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, todo lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e tal. Todo mundo é convocado para voltar. Você sabe que existe em Ageu um versículo bonito, que diz assim: Deus despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel. Deus despertou o espírito de todo o povo. Todo o povo. Deus convoca todo mundo para reconstruir. Meus irmãos, nós temos coisas que só reconstruiremos juntos. Todas as forças precisam ser reunidas. A Bíblia diz que uma casa dividida contra si não subsiste, mas uma casa unida. Eu vi agora mais uma vez, já fui lá algumas vezes, mas agora recentemente, eu visitei um amigo que aos 65 anos começou a construir uma casa, ele e a esposa. Mas ele construiu a casa assim. Era uma colina, e ali naquela colina, uma floresta. Ele recebeu a autorização para tirar algumas árvores, replantou, fez tudo direitinho, limpou o terreno, e ele começou a construir a casa. Só que ele nunca tinha construído nada. E ele não pagou alguém para construir a casa. Ele construiu a casa. Até os tijolos foram feitos por ele. É o pai da Flávia, minha cunhada. A Flávia, as irmãs principalmente, já conhecem melhor. O pai da Flávia, aos 65 anos, foi construir a casa. Limpou o terreno. E eu fui lá quando estava começando. Ele fez primeiro uma garagem e ficou com a esposa dentro da garagem. Tudo era feito ali. Hoje, meus irmãos, uma linda casa. A parte hidráulica ele que fez sem nunca ter feito antes. A parte elétrica. Ele fez um fogão a lenha. Mas um fogão a lenha de respeito, sem nunca ter feito antes. Ele fez na parte de aquecimento da água para uso no chuveiro, aquele sistema em que a água é aquecida pelo fogão a lenha. Ele botou o forro da casa, botou o telhado da casa. Irmão, ficou uma casa linda. Não ficou uma casa assim mais ou menos, não. Para chegar, para subir o morrinho, para chegar na casa, eu me lembro que os carros tinham dificuldade, ficavam derrapando. A última vez que eu fui lá agora, tudo assentado com pedras lavradas que ele botou. Quando ele começou a fazer aquilo, eu fiquei pensando, mas que loucura, meu Deus. Esses dois ficaram no meio desse mato sozinhos, para construir essa casa. Até a casa do cachorro é bonita. Até a casa do cachorro. Agora, gravaram um vídeo sobre a história da casa. E ele vai dando um depoimento e vai aparecendo as fotos. E tem uma frase que ele falou que foi interessante lá, na parte da história. Os filhos, três filhos, adultos, deram todo apoio para o pai, e deram todo incentivo para o pai. Irmãos, a reunião de todo mundo em torno de alguma coisa faz acontecer. Quando se chega lá hoje, parece uma casa encomendada a uma grande construtora. Até uma casa de madeira no alto para as crianças brincarem. Como é o nome daquele negócio que é... aquele negócio que as crianças sobem na parede? Hã? Para fazer a escalada? Rapel. Até o negócio para fazer o rapel tem. Tirolesa para os netos brincarem. Ele nunca tinha feito nada disso. Mas tinha um filho, uma filha lá dizendo assim: não, pai, o senhor faz. Não, pai, o senhor faz. E ele pegou e explicou: não, eu fui observando na literatura como fazia. Fui comprando os livros próprios e fui estudando. Então a gente ia medindo para fazer o fogão a lenha. A foto do livro mostrava tantos tijolos. E eu fui contando, como o tijolo é padrão, eu descobri qual o tamanho certo. E os filhos dizem: vão, pai, vão, pai. Vão, pai, está bonito, pai, está bonito, pai. Ninguém estava dizendo: gastando dinheiro com isso, pai. Que doideira, pai, o senhor vai passar mal aí, pai. Pai, tem febre amarela, tem... Ninguém estava falando isso, irmão. Todo mundo vivendo um sonho com o pai. Porque mais vale, meus irmãos, um gosto do que um tostão no bolso. Já diz o versículo da Bíblia, Nova Versão Internacional, João Emílio. Irmãos, as coisas se reconstrói ou se constrói com a união de todo mundo junto. Então todos foram convocados. Agora uma coisa interessante aqui, os recursos. Ah, os recursos. Esse negócio de dinheiro parece que tem hora que é nosso inimigo, não é? O dinheiro parece que tem horas que é inimigo. A falta dele dá um problema danado. E às vezes tê-lo também dá um problema. Você quer uma confusão na família, tenha muito dinheiro, meu amigo. E morra. Quer deixar coisas por fazer? Arranje muito dinheiro e morra. Dificilmente não tem um atrito. Dificilmente não tem uma confusão. Ter dinheiro dá confusão. Você arranja jeito de fazer coisas que te dão preocupação. Eu vi um senhor rico saindo de um restaurante com aquela barriga grande e falando assim: feliz é aquele cidadão lá, ó. Quando eu olhei para lá, camarada deitado no papelão. Ele diz: aquele lá não tem um empregado para pagar. Não tem um boleto para vencer amanhã. Não tem não sei o quê, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. O Estado não corre atrás dele. Fiscal não trata ele igual marginal. A mim me trata. Eu fiquei olhando para ele pensando: o senhor quer trocar? Mas o que ele estava querendo dizer é que ter as coisas também dá certa confusão. Não ter também dá. Agora aqui, para reconstruir, vamos reconstruir o templo. Vamos reconstruir. Mas vamos reconstruir com o quê? Com o quê? Irmãos, às vezes eu fico pensando como a igreja, a obra de Deus, ela é desafiada nesse ponto. Os irmãos, vejam uma coisa. Toda vez que queremos fazer alguma coisa, nós esbarramos em alguns pontos. Um deles é essa questão de sustento financeiro. Nós estamos, meus irmãos, tudo tem gasto nesse mundo. Eu queria dar um exemplo aqui e queria pedir as suas orações. O Aviva está chegando aí. O Aviva está chegando, meus irmãos. E o Aviva é feito com muito carinho, com muita boa vontade, coordenado com muito amor, com muita espiritualidade pelo pastor Carlos. É uma coisa que ele faz com responsabilidade. Esse ano, meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de ter conosco o André Valadão. É uma coisa difícil de conseguir, não é fácil. Mas nós não temos estrutura para receber o André Valadão aqui dentro do nosso templo. Nós tivemos um evento com o Leonardo Gonçalves que nos trouxe um transtorno tão grande. Não o Leonardo, não o culto em si, mas nós tivemos dificuldades. você tentar colocar um bezerro dentro de uma lata de sardinha é complicado. E nós temos nós vamos ter que decidir. Ou faz lá fora, e para fazer lá fora tem gastos maiores. Mas alcança um número de pessoas. Ou não faz, porque é uma coisa incompatível. Eu estou dizendo isso porque tem horas, meus irmãos, que dá vontade da gente não fazer nada. Porque você, quando vai fazer, você chama a responsabilidade. Um evento como o encontro do Ela agora, o retiro do Ela. Irmãos, quem está à frente, chama a responsabilidade. Porque você tem que ir no hotel, você prepara tudo. Nós temos que ter 180 mulheres. Nós precisamos ter. E nós precisamos arcar com o compromisso com o hotel. Quando se faz, é uma bênção. E vai ser uma bênção. Porque aquilo que se ganha espiritualmente é infinitamente maior do que aquilo que se paga. Só que o irmão, veja uma coisa. Vai lá a Larissa, por exemplo, e conversa, e negocia, e vê. Só que aí firma o compromisso. Tem horas, meus irmãos, que a gente fica assim com o coração pequeno, e vai dar, e vai dar, e vai dar. Nossa igreja aqui, por exemplo, comprou o terreno. Irmãos, a compra do terreno foi o início do desafio. Quando eu falei com os irmãos que o terreno custava 2 milhões, eu me lembro, porque eu olhei bem assim para os irmãos e falei de todas as dificuldades, o número de herdeiros, a situação, eu falei tudo, falei sobre a documentação, e eu me lembro que por fim eu falei, e o valor do terreno é de 2 milhões. Eu me recordo, irmãos, o semblante geral de espanto. E eu me lembro de uma irmã que fez assim, ah, meu Deus. Porque, meus irmãos, quando você fala dessas coisas, tudo exige muito. E aí, qual é a nossa tendência? É de pensar, ficar quieto é mais fácil. É mais fácil não fazer. É mais fácil não fazer. Para realizar um Aviva, não é brincadeira, é muita gente nessa cantina trabalhando, e faz almoço, e vende lanche, e traz bolo, e não sei o quê, e daqui a pouco alguém reclama do preço ainda. É assim. E quem está vendendo não está ganhando nada, está dando. Agora, irmãos, quando a gente pensa nas dificuldades, eu fico a pensar, olha, meu irmão, os nossos desafios aqui não são pequenos. Agora acabamos de fazer a calçada ali do estacionamento. Nós precisamos, meus irmãos, providenciar um lugar que seja um lugar cabível para as crianças. Nós precisamos ter, meus irmãos, algumas salas que nos possibilitem realizar treinamento. Nós precisamos ter algumas salas que nos possibilitem, meus irmãos, fazer eventos médios. Ou faz aqui ou na Unicasa. Se não cabe na Unicasa, fica vazio aqui quando faz aqui. Tem coisa que não dá para fazer aqui. Se você parar para andar conosco e dar uma volta ao redor da igreja, você vai saber o tanto de desafios. No nosso sítio mesmo, nós precisamos reformar aquela capela num tempo que não seja longo, por questões até de segurança. Quando a gente para pensar tudo isso, dá uma vontade de não fazer nada, porque isso tudo requer que se trabalhe todo dia, meus irmãos. Alguém tem que ofertar para a igreja, sabia? Todo dia alguém tem que ser despertado. Sem pastor ligar, sem ninguém da igreja ligar. Departamento de cobrança, já entregou seu dinheiro? Não tem. Não tem departamento de cobrança. não tem vínculo com o SPC. Ah, estou querendo botar o nome do fulano de tal aí no SPC, porque ele não está entregando as ofertas. Não tem. Não tem fiscal, meu irmão. A pessoa tem que ser despertada por Deus. Agora note uma coisa. Ao mesmo tempo que dá o desânimo, aí dá ânimo também. Por quê? Porque o texto bíblico diz que o Deus que é soberano, ele dá o recurso. Para a construção do templo, Deus recuperou aqueles 5.000 e poucos quilos, peças que eram valiosas, que Nabucodonosor havia roubado. Deus fez com que as pessoas doassem para o povo judeu. Quando o povo de Deus vai sair do Egito, Deus faz com que os próprios egípcios deem para os judeus parte de ouro e de coisas que eles tinham. Meus irmãos, Deus tem os recursos para nós construirmos. Deus tem os recursos para nós reconstruirmos também. Não fique muito paralisado por falta dos recursos. Vai fazendo a sua parte, que Deus vai fazendo aquilo que você não pode fazer. Você tem alguma coisa que você quer reconstruir, que você quer construir, comece com o que você tem e Deus vai lhe abençoar. Irmãos, eu tive uma grande experiência no meu ministério, eu era um pastor bem mais novo. E eu me recordo, irmãos, o dia que ficou pronto um projeto do templo da igreja de Heliópolis. O arquiteto falou comigo quanto deveria ficar aquele templo em pé pronto. Irmãos, eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu acho que eu fiz certo. Eu não contei para ninguém. Hoje o templo está em pé lá, e eu fico pensando, se nós ficássemos falando quanto ia custar aquilo, talvez nós não começávamos, porque nós não tínhamos recurso. Deus daria, prometeu dar o recurso para a reconstrução do templo. E por fim, meus irmãos, Deus desperta o seu povo. Deus desperta. Todo mundo, todas as pessoas podem contribuir. Todas as pessoas. Eu fico impressionado com um evento como esse do nosso carnaval aqui. Você sabe que o que nós fazemos no carnaval é uma coisa bonita, irmãos, uma coisa espiritual. Os crentes vão para lá, não vai ninguém para lá fantasiado. Coloca uma camisa, essa camisa amarela aí, meio assim, porque se for do jeito que eu estou assim, fica meio descabido, não é? Então os irmãos vão assim, meio coloridos e tal. Chega lá, os irmãos vão orar a Deus mesmo, falar com Deus, vão clamar a Deus, vão orar para Deus libertar as pessoas espiritualmente. Às vezes a pessoa fica ali meio endemoniada ali, fica possessa ali no meio da rua. Então a oração de libertação ali. O desejo é libertar a pessoa do vício. Eu fico admirado de membros da nossa igreja que se dispõem a estar ali. São pessoas que voluntariamente, em tudo é assim, celebrando a recuperação com pessoas trabalhando ali voluntariamente, querendo o bem dos outros. Vai no trabalho com as famílias, a mesma coisa. O encontro de casais, os eventos de casais, com as mulheres. A nossa igreja, meus irmãos, funciona porque Deus sustenta e porque os crentes se doam. Deus desperta as pessoas. Deixe Deus agir na sua vida e usar a sua vida para abençoar e fazer a obra dele. Todo mundo que Deus tocasse iria se apresentar, e Deus iria dar os recursos, Deus iria dar os recursos para que a obra fosse realizada na sua vida pessoal, sua vida pessoal. Aquilo que precisa ser reconstruído, Deus é soberano e vai usar quem ele quiser para ajudar na reconstrução. Na Bíblia usou Ciro, na sua vida pode usar alguém. Na sua vida, na vida da sua família para reconstruir, Deus pode usar quem ele quiser, porque ele é soberano. Deus é soberano, vai cumprir sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é irremovível. Deus disse, está dito. Então Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida pessoal. Com relação aos recursos, Deus dará. Agora é hora de se apresentar para reconstruir. Se você olhar para a montanha, vê ela cheia de mato, vê a montanha inteira ali, e você parar e olhar aquela montanha, você vai desanimar, como meu amigo lá, e vai pensar, tem 65 anos, vou com a minha esposa para um lugar desse, para construir uma casa, isso é uma doideira, não vou fazer isso não. Mas você precisa olhar para a montanha e enxergar a casa lá. Você tem que enxergar a casa lá. Entendeu? Você não pode olhar para a montanha e ver a montanha inteira, não. Você tem que ver a casa lá. Eu queria concluir. Uma vez o meu pai me falou uma coisa que muito boa. Eu estava falando com ele sobre uma coisa que eu precisava abraçar, mas que era, assim, uma coisa difícil, cheia de problemas. E o meu pai disse assim, pois é, mas você precisa olhar e saber que os problemas, eles vão surgir mesmo. Mas eles são iguais, assim, a você comer um boi. Igual a comer um boi. Come um bifinho hoje, come outro amanhã, depois da manhã, come uma carninha moída, depois na outra semana, come um negócio que tem um recheio de carne. Com o tempo, comeu um boi. Você não come um boi de um dia só, num dia só. Nos nossos desafios, eles são assim. Você não vai fazer tudo de uma vez só. Mas você vai, hoje, fez o tijolo, amanhã limpou uma área, depois limpou de novo, porque sujou, você tinha limpado, mas sujou outra vez. Depois sujou de novo, você limpou outra vez. Depois você já vai, já faz uma outra coisa, faz uma outra coisa. E Deus vai sustentando a cada etapa. A cada etapa da sua reconstrução, a cada etapa, Deus vai dar o suprimento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, completa a tua palavra. Guia-nos, Senhor, nós choramos em nome de Jesus. Amém.